Bem, galera, boa noite a todas, todos e todes. Para quem não me conhece, eu sou o Mike, né? Sou professor do IESB de cinema, já trabalho nessa área há bastante tempo e queria agradecer aqui o convite da Carol para conversar com vocês, para pôr aqui esse debate sobre o filme Os Famosos Duendes da Morte. Esse é um filme que é muito especial para mim, né? Porque eu trabalhei com ele durante 4 anos no meu doutorado. Eu estava até com bastante medo de retornar a esse filme 8 anos e meio depois, com medo de reassisti-lo assim, para ter uma outra impressão muito diferente da que eu tive na época que eu estava fazendo doutorado. Mas acabei me surpreendendo, assim, acabei gostando tanto do filme como eu gostava na época e enxergando muitas coisas interessantes nele, novas e outras coisas que eu recordei daquele tempo que eu estudei esse filme. Bem, só para sintonizar aqui todo mundo, né, o debate de hoje é sobre Os Famosos Duendes da Morte, é um filme lançado em 2009, é uma coprodução entre São Paulo e Rio Grande do Sul, dirigida pelo Esmir Filho, é o primeiro longa-metragem do Esmir Filho. O Esmir Filho, ele se formou em cinema e ele ficou conhecido inicialmente com um vídeo muito curtinho que ele lançou na internet chamado Tapa na Pantera, que foi um filme lançado em 2006, que é engraçadíssimo e que se tornou na época meio viral. Ele ficou famoso e com isso ele conseguiu fazer os primeiros curtas dele, que se chamam ainda Alguma Coisa Assim e Saliva. Esses filmes foram lançados em 2006 e 2007, e em 2009 ele fez então o primeiro longa, Os Famosos e os Duendes da Morte. Esse filme, ele tem aspectos muito curiosos assim que eu acho interessante da gente conversar aqui. E eu queria um pouco começar esse debate, essa provocação, com alguns aspectos de produção, né? Como o filme foi feito, que já demonstram aí um processo um pouco diferenciado, que para a gente que faz cinema é um processo muito interessante de pensar e de analisar e de conversar sobre, né? O filme meio surgiu do encontro entre o Esmir Filho e o Ismael Canepelli. Ismael Canepelli, ele estava escrevendo, na época, ali por volta de 2008, um livro. Ele já tinha um livro publicado chamado Música para Quando as Luzes se Apagam, que é esse livro aqui, que é o primeiro livro dele. E ele estava escrevendo um segundo livro. E nesse processo de escritura, ele mostrou o que ele tinha feito até então para o Esmir. E o Esmir, na hora, bateu assim e teve a ideia de transformar aquele universo ali em um filme, em longa-metragem. Então, o livro ainda estava inacabado e eles, então, começaram a fazer o roteiro do filme. O livro foi estacionado e eles começaram a fazer o roteiro. E é muito interessante esse processo de roteirização desse filme, porque ele não é uma adaptação clássica, né? O roteiro do filme, ele pega os mesmos personagens, pega as mesmas questões existenciais que percorrem ali os personagens, mas ele cria situações totalmente novas. Então, quando você lê o livro, que foi publicado depois do filme ser lançado, você encontra uma expansão, de certa forma, daquele universo do personagem, porque ele vive outras situações, ele se relaciona com outras pessoas, ele tem outras dinâmicas que a gente não encontra necessariamente no filme. Mas, ao mesmo tempo, são os mesmos personagens e são as mesmas questões existenciais ali, né? Que estão tanto no livro quanto no filme. Mas é interessante que o que eu acho mais interessante desse processo, né, de construção dessas duas obras, do livro e do filme, é que um processo ele foi meio que contagiado mutuamente, digamos assim, né? Porque o filme ele traz esses personagens, mas o personagens que foram criados para o filme acabaram sendo incorporados no livro. Um dos grandes exemplos que a gente tem aqui, que seria interessante a gente discutir, é o personagem que o protagonista conversa pela internet, que se chama EF, que são as iniciais de Esmir Filho, né, que é o diretor do filme, e que só foi, esse personagem só surgiu na própria, no próprio processo mesmo de roteirização. Então, é muito interessante porque o EF, né, que é o Esmir Filho, que é esse personagem que ele conversa pela internet, ele é o grande provocador do personagem, porque é ele que fala sobre o show do Bob Dylan, é ele que incita ele a ir para fora, né, sair daquele universo ali da cidade pequena e extrapolar os seus limites ali, e pensar um pouco além daquele universo que ele vive. E esse personagem ele, então, foi incorporado no livro, ele aparece como EF, né, que é o diretor do filme, e, além disso, o livro, quando ele foi publicado, ele tem uma característica transmídia que é muito interessante, porque o personagem, quando ele acessa os vídeos pela internet, né, quando o personagem do livro digita na internet ali um site de busca e vai tentar assistir os vídeos da Jingle Jungle, no livro aparecem os endereços do YouTube. Então, no meio do livro, vou mostrar aqui, não sei se vai dar para ver, vocês conseguem ver ou não?
Sim.
No meio do livro, a gente tem vários endereços da internet que a gente tem que acessar para parar a leitura, assistir o vídeo e continuar o fluxo de leitura a partir da experiência videográfica que a gente compartilha com o personagem que está escrevendo o livro em primeira pessoa. Então, é muito interessante porque a gente percebe que há esses contágios, assim, né? Uma coisa que foi pensada para o filme, que é esses vídeos, né, construídos ali pelos personagens, eles são incorporados no livro, não de forma descritiva, mas a partir mesmo dos endereços da internet para acessar eles. Então, a gente percebe esses contágios aí entre as duas obras. Eu acho muito interessante a gente começar esse debate sobre isso, porque com essa base, né? Porque isso quebra um pouco a perspectiva de uma adaptação tradicional, né? Que seria aquela ideia de uma transposição de um meio para outro. Na verdade, a gente não encontra essa relação entre o livro e o filme, né? E aí eu acho muito interessante um conceito que eu acho fantástico de adaptação, que é um conceito que está nesse livro aqui do Robert Stamm, A Literatura Através do Cinema, que ele fala o seguinte, que o processo de adaptação ele tem que pensar fora da caixinha, né? Então, a melhor forma de adaptar uma obra, né, seria a maneira com que um meio, aí eu estou citando o Robert Stamm mesmo, né? Ele fala o seguinte, adaptar é a maneira com que um meio tem de ver o outro através de um processo de iluminação mútua. E eu acho esse conceito muito instigante, assim, né? Porque tira essa dependência de eu vou ter que ler o livro primeiro para ver o que tem no filme, ou vou ver o filme e depois vou ler o livro para entender como foi feita essa transposição. E entre essas obras a gente não encontra isso, né? Porque eles foram meio que escritos simultaneamente, o livro ainda não estava preparado totalmente, então ele incorporou várias coisas do filme. E é muito interessante a gente pensar esse processo, porque daí eles escreveram o roteiro, né? O roteiro também foi publicado, também dá para ler o roteiro, nessa coleção aqui da Aplauso. E o roteiro também é diferente do filme. É muito interessante isso, porque eles escreveram o roteiro e aí eles se colocaram numa posição de construção diferenciada do filme. Por quê? O que aconteceu? Eles se mudaram para a cidade lá de Lajeado, que é onde acontece toda a ação do filme, e começaram, então, a fazer uma seleção de elenco com personagens, blogueiros e personagens que tinham que utilizavam da internet como meio de se expor ao mundo. Então, a gente está ali em 2008, por ali, é bem a época que estava estourando os blogs, os fotologs, né? É, não sei se todo mundo sabe o que é isso. Já é uma mídia bastante ultrapassada, mas é o momento que estava estourando ali os blogs, fotologs, o Flickr, né? Que é o anterior ao Instagram. E eles fizeram o seguinte, eles se mudaram para lá e começaram a convidar todos os blogueiros, todas as pessoas que tinham fotologs, que de alguma forma se comunicavam ali com aquele personagem central. Olha, eu desconheço metade desses nomes, segundo o Case. É, são mídias já ultrapassadas, mas que fizeram muito sucesso algumas décadas atrás. E eles começaram, então, a fazer a seleção de elenco a partir dos blogs. Então, acessavam os blogs e convidavam as pessoas para fazer entrevistas, para conhecê-las e tudo mais. E então, fizeram uma grande seleção de adolescentes, e a partir dessa grande seleção de adolescentes que eles entrevistaram, eles então, antes de começar a filmar e ainda durante o processo de roteirização, eles fizeram uma oficina na qual eles colocavam esses adolescentes em contato, fazendo exercícios de interpretação, mas também testando situações que eles estavam escrevendo no roteiro. Textos e mesmo, né, encontros, falas. Então, eles foram amadurecendo o roteiro a partir dessas experiências dentro da oficina. E foi dentro dessa oficina que eles selecionaram todo o elenco. Então, por isso que quando você lê o roteiro, a primeira versão do roteiro que foi publicada, e quando você vê o filme, há uma diferença muito grande, assim, tanto dos textos, tanto dos diálogos em si, como mesmo de situações que você não encontra no filme e que estão lá no roteiro. Porque muita coisa foi descoberta no próprio processo, né, de interação com os não-atores. Essa técnica, né, de fazer uma oficina e descobrir ali os atores a partir dessas interações não é algo realmente original, né? Já é uma técnica que a Fátima Toledo vem aplicando há muitos anos para testar não atores, mas que para o filme ele é muito importante, porque, na verdade, o que eles queriam buscar é uma autenticidade de pessoas que viviam aqueles mesmos dilemas dos personagens, né? Pessoas que moravam no interior e que não se sentiam pertencentes àquele universo, né? Que traziam aquelas angústias no texto, nos textos que eles publicavam no blog, nos blogs, né? Ou mesmo nas fotos que eles publicavam nos fotologs, nos flickers e tudo mais. Então, a construção do elenco, ela foi, e mesmo do roteiro, ela foi compartilhada em todo esse movimento, né? Então, é muito interessante a gente pensar que o filme ele se construiu desse encontro de várias pessoas, né? De várias pessoas que viviam essas dinâmicas, não só o escritor do livro e roteirista, que, de certa forma, estava ali contando um pouco da sua adolescência, porque é uma história meio autobiográfica, mas sendo incorporada por jovens e por pessoas pertencentes àquela região e que viviam dilemas muito parecidos. Uma outra coisa também muito interessante sobre esse processo de produção do filme, né, é que o próprio Ismael Canepelli, que é o escritor do livro, um dos roteiristas, ele vai assumir um dos papéis principais, né, do filme. Ele vai, no filme, interpretar o Julian, que é esse personagem que volta, né, depois da tentativa de suicídio. E é muito interessante porque se a gente pensar que o roteiro, o livro, né, e toda a história, ela é autobiográfica, e ele participa do filme como esse personagem que retorna para a cidade, sendo que ele também estava retornando à cidade para fazer o filme, para fazer toda a pesquisa de elenco e tudo mais, tem um caráter muito simbólico, que é como se fosse ele encontrando ele mesmo, mais jovem, né, e se relacionando com esse eu adolescente, que, na verdade, é a incorporação dele, né, interpretado por um outro ator. Então, tem essas dinâmicas do filme que são muito instigantes, assim, da gente pensar dessa construção coletiva aí da obra a partir dessas experiências compartilhadas. Uma outra coisa também que eu achei muito interessante quando eu pesquisei mais sobre esse filme e que eu acho interessante trazer aqui é que essa personagem da Jingle Jungle, né, que é a personagem da Tuane Eggers, da garota, né, que forma ali meio aquele triângulo, ela, no livro, ela é um rapaz, né? O livro, ele tem um teor meio homoerótico que o filme não tem tanto, assim. Depois até quero ouvir vocês para saber se vocês perceberam isso ou não. Mas uma das conexões que ele tem com esse casal mais velho é que eles eram um casal de rapazes, né, que não se encaixava ali naquela sociedade, que acaba tentando suicídio na ponte. E um deles sobrevive, né? Ou seja, no livro, claramente, ele é um rapaz, mas no filme, ele se transformou numa garota pelo encontro com a Tuane Eggers. Porque o que aconteceu? Eles começaram a pesquisar pessoas, né, que tinham entre esses blogueiros, entre essas pessoas que publicavam as fotos, né, nos fotologs e tudo mais, e eles encontraram essa garota, que era uma fotógrafa amadora na época e tudo mais, e eles ficaram absolutamente fascinados pela estética das fotos, que foram incorporadas no filme, ou seja, aquelas fotos são fotos que as fotos que aparecem no filme são fotos que eram previamente lá do fotolog dela, do Flickr dela, e eles ficaram fascinados pela estética dela, acharam que dialogava demais com o filme, e então fizeram essa mudança aí da personagem, ela se tornou uma garota, e é muito interessante que a estética dela, das fotos, foi tão impactante dentro do filme, que ela pautou toda a direção de arte, toda a construção das cores, das texturas, ou seja, a estética da Tuane Eggers contaminou totalmente a estética do filme, né? Nesse sentido de construção aí de atmosferas, construção de sentimentos do filme. Então, tem essa mudança drástica, assim, né? Mas que no filme em si ele não chega a comprometer o resultado, até mesmo porque dá, inclusive, uma complexidade ainda maior para essa descoberta da sexualidade do garoto, né? Isso é uma pauta que está mais presente no livro, mas que no filme a gente tem isso mais nuanceado, assim, mais leve. A gente percebe essa descoberta da sexualidade dele um pouco mais presente na cena da masturbação, do banheiro, né, que para mim é uma das cenas mais bonitas do filme, assim, que é a cena em que a Jungle Jungle e o Julian ficam aparecendo e desaparecendo naquele campo. E logo em seguida a gente tem um momento em que ele pega a webcam e ele vai investigando o corpo dele nu a partir de... É como se ele estivesse digitalizando, né, o corpo dele e descobrindo ali os toques, as entradas, as curvas e assim por diante, ou seja, a descoberta do próprio corpo a partir dessa digitalização, dessa a partir dessa transformação em mídia do corpo dele. Então, isso dá, inclusive, mais um aspecto mais abrangente mesmo de descoberta, assim. Ele não tem tão claramente assim as orientações, os desejos construídos, e ele está ali em processo de investigação. O que fica muito mais claro no momento final em que os três se encontram, né, naquela base de energia elétrica, e eles têm aquele beijo compartilhado e essa interação ali meio afetiva, sexual entre os três, que reflete um pouco isso. No livro, não. No livro, o Julian e o menino sem nome, eles de fato fazem sexo ali naquela região, né? Não tem essa terceira pessoa nesse momento. Então, o que eu acho muito interessante destacar aqui para começar são esses processos de construção do filme, né? Essa questão de uma adaptação que não é uma adaptação clássica, dessa ideia de estar aberto a dialogar, né, com estéticas afins, né? Ou seja, buscar pessoas que viviam os mesmos dilemas, que viviam naqueles lugares, que tinham aqueles olhares para aquela cidade, e incorporar isso no filme, né? Ouvir aquelas pessoas e entender o que elas poderiam colaborar para essa construção compartilhada da estética. Então, eu acho isso muito, muito instigante do ponto de vista criativo e do ponto de vista mesmo de processo, né? Processo estético, processo narrativo e tudo mais. Galera, se alguém quiser falar e quiser questionar, e quiser trazer alguma impressão, todo mundo conseguiu assistir o filme? Como é que foi? Senti uma voz assim. Vocês conseguiram assistir o filme? Vocês querem que eu introduza um pouco a história do filme ou não precisa? Se quiserem, eu faço uma sinopse, eu falo mais um pouco mais da narrativa. Posso trazer uma sinopse aqui também, né, se vocês. Galera, para quem não assistiu, é a história. Foi um déjà vu ver o filme. Por que, Kenzie? De um exercício que você passou em sala. Eita, ó, me denunciando, Kenzie. Bem, galera, a história é de um adolescente de 16 anos que vive em Lajeado. É uma região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Ele se conecta com o mundo através da internet. Ele fica sabendo de um show do Bob Dylan, né? E ele tem esse impulso muito grande ali de sair daquela cidade, né? De descobrir o mundo, porque ele se sente muito asfixiado por aquele universo. E ele não consegue ali encontrar pessoas que falam a mesma língua que ele ou que têm ambições como a dele. Então, ele encontra isso somente na internet, através dessas pessoas que estão longe, né? Então, ele tem uma frase que ficou muito famosa do filme, assim, que é uma frase que era utilizada nos cartazes e tudo mais, que é a frase: estar perto não é físico. Que retrata um pouco, né? Ele estava sempre muito perto daquelas pessoas ali daquela cidade, mas ele não conseguia se conectar com elas. Enquanto as pessoas que estavam longe, ele conseguia ter um diálogo mais profundo, né? Ele conseguia revelar quem ele era de fato a partir desses contatos com as pessoas de fora. E é muito interessante isso, já fazendo um gancho aqui para a questão narrativa, é que todas as pessoas da cidade nome. Todas as pessoas, não é? Todas as pessoas que vivem naquela cidade e que se sentem pertencentes àquele universo têm nome. As pessoas que buscam uma saída, que querem de alguma forma partir daquela cidade ou que estão fora daquela cidade, não têm nome próprio. Então, o protagonista, por exemplo, a gente não sabe o nome dele. A gente só conhece ele pelo nickname, que é Mr. Tambourine Man, né? A Jingle Jungle, por exemplo, a gente não sabe o nome dela de verdade, né? O EF, que é o cara com o qual ele se corresponde pela internet, a gente só tem essas iniciais. Então, essas pessoas que anseiam partir, né, ou que partiram, elas ainda não têm uma identidade formada, elas não têm ainda um nome próprio, né, porque elas estão buscando algo que elas não encontram naquele lugar. Enquanto todas as pessoas que estão enraizadas naquele lugar têm nome próprio. Então, o Diego tem nome próprio, a mãe, a Rubiane, o Paulinho. Agora, a mãe do Paulinho, que se joga da ponte, a gente não sabe o nome dela, por exemplo. Né? O pai dele, que a gente não sabe como morreu, a gente não sabe o nome dele. Ele, a gente não tem, um menino sem nome, né? No livro, eles trabalham com um menino sem nome e a menina sem pernas. O filme, ele começa com um texto em over, né? Que fala do encontro do menino sem nome com a menina sem pernas. Eles poderiam andar no mesmo trilho, mas eles jamais seriam atropelados pelo mesmo trem, né? Porque a menina sem pernas é porque ela já não existe mais, né? Porque ela está morta, né? Como se fosse um fantasma. E ele é um menino sem nome porque ainda não encontrou a identidade dele. Então, esse é um aspecto muito interessante do filme para mostrar que as pessoas que estão enraizadas naquele lugar, naquela cidade, que estão conformadas com aquele universo, elas estão ali já com a vida delas colocada, né? Ah, vão ali, vão trabalhar, vão envelhecer, vão ter filhos e vão morrer. Enquanto as pessoas que querem sair daquela bolha, elas precisam de algo mais para ainda se consolidar enquanto um ser, né? Enquanto um indivíduo, elas estão carentes de algo, né? Elas estão tomadas pela ausência. Então, é muito interessante pensar esse aspecto que está no livro, está no filme, mas, curiosamente, não está no roteiro, porque no roteiro eles têm nome. No roteiro eles se chamam Bernardo e Jordana, mas somente como apontamentos de roteiro, até mesmo porque roteiro é muito difícil, né? Escrever um roteiro com personagens sem nome. Tem que se referir a todo momento, todo diálogo, né? Menino sem nome, menino sem nome, menino sem nome. É uma complicação, mas ele só aparece nesses recursos internos, mas em nenhum momento alguém fala o nome deles, né? Ninguém fala Bernardo, Jordana. Mas para escrever os roteiros, eles tiveram que encontrar esses nomes para tornar a escritura, inclusive, mais fluida, mais fácil, né? De continuar. Então, esse é um aspecto que eu queria destacar, que eu acho muitíssimo interessante, né? Da perspectiva dos personagens sem nome, mas eu acho também muito interessante a gente pensar como o filme trabalha esse espaço, né, do não pertencimento a partir não apenas de uma abordagem da melancolia, da memória e da melancolia, mas também com uma estética que tenta traduzir o aspecto melancólico. Então, uma das questões que eu acho mais vibrantes desse filme é porque o personagem, em nenhum momento, ele fala assim, ah, eu estou triste, eu estou melancólico, sei lá, sabe? Ele não verbaliza isso não está nas falas do personagem. Isso está nos silêncios, né? Isso está na construção estética, né? Então, vamos pensar aqui, né? Melancolia, né? Melancolia, como filmar a melancolia, né? É muito interessante pensar isso, né? Como filmar o infilmável, né? Esse grande dilema de quem faz cinema. É muito fácil botar na boca de um personagem, ah, eu estou triste, eu estou melancólico. Agora, como traduzir isso sem que os personagens falem isso? E eu acho que, nesse sentido, o filme ele é bastante feliz, né? Exitoso, digamos assim, né? Nessa construção de linguagem. Porque ele valoriza muito essa dimensão do silêncio, né? Ou seja, é um filme bastante repleto de não ditos, E eu acho até, eu vou até contar uma experiência que eu tive, eu assisti esse filme no cinema, quando ele lançou, num festival. Um festival, olha só, já falei de Flickr, já falei de blog, agora eu vou falar de uma coisa que não existe mais em Brasília, mas que era bem tradicional daqui, quando eu cheguei, que era um festival internacional de cinema que acontecia no, na Academia de Tênis. Academia de Tênis era um clube que tinha ali perto do CCBB, que já fechou há muitos anos atrás, e que tinha 10 cinemas. Era fantástico, fantástico, fantástico. Assim, 10 cinemas. E esse filme estreou num festival lá. E eu me lembro que eu saí da sessão, assim, tipo, fascinado, assim, fascinado. E conversando com as pessoas, assim, com os meus amigos que tinham ido juntos, a maioria das pessoas não tinha curtido o filme, não tinha... Não só não tinha curtido o filme, como não tinha entendido, assim, sabe? O filme. É, não é que não tinha entendido nada, assim, mas não conseguia auferir uma crítica ou alguma coisa do tipo, porque o filme ele é cheio desses vazios mesmo, né? É, o filme ele não obedece um roteiro clássico, né? Um design clássico de roteiro. Ele não tem um incidente incitante, assim. Mesmo quando a gente pensa, ah, mas ele tem um show do Bob Dylan que vai acontecer. Mas a gente não sabe ao certo quando é que vai acontecer. E, assim, também não é o show do Bob Dylan que faz o personagem ter todos aquelas questões existenciais que o percorrem. Né? O show do Bob Dylan ali é quase como se fosse uma desculpa dramática para ele, né, para ele...
Sim, Bob, que é como se fosse um contra-luz que tem um agricultor bem na frente, uma árvore.
É demais.
E aquele...
Tem a ver com o filme. Na frente de uma árvore, paisagens, interior. achei legal essa colaboração. Calma aí, onde que eu tava? Me ajudem aí, galera.
Que as pessoas não entenderam e que o roteiro não...
Que o roteiro não obedece, né, essa lógica de um design clássico. Né? A própria ideia do show do Bob Dylan é uma desculpa dramática. Não é a partir do show, da consciência do show, que ele começa a ter todas aquelas questões. E é um filme que demora, inclusive, muito... Eu não sei como é que foi, se alguém assistiu pela primeira vez, mas eu quando assisti pela primeira vez, eu só... entendi de fato que aquelas duas pessoas, né, a Jingle Jungle e o Julian, tinham se jogado da ponte realmente bem para o final do filme, porque isso só acontece com uma hora de duração do filme, que a gente vê ele se lançando da ponte. Né? Então, é um filme que ele tem uma construção muito lenta, e uma revelação muito gradual das informações. Marcos, e aí? Fale sua... Como foi a sua experiência?
Bom, primeiro eu achei a fotografia do filme muito bonita. Eu não conseguia distinguir se aquilo tinha sido filmado nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Eu falava, nossa, que lugar é esse que tem aqui no Brasil? Só que conforme a gente vai vendo o filme acontecer... A gente percebe que é algum lugar no sul, né? Vou falar uma coisa que deu treta no primeiro bimestre, mas eu vou falar de novo. Só tem gente branca no filme. Então, era algum lugar lá no sul. E algumas coisas só fui compreender realmente porque você foi contando as curiosidades do filme aqui. Assim, eu não peguei de primeiro. Por exemplo, eu não tinha entendido quem era essa pessoa com quem ele se... correspondia ali, sabe? Eu fiquei confuso sobre isso, porque no início eu achava que era o melhor amigo dele, eu achava que o filme ia ser sobre ele e o melhor amigo dele, né? E aí, conforme o filme vai passando, você vai percebendo que o filme é dele, só dele, né? E de verdade, assim, que você falou sobre essa garota que tava ali, né? Nesse trisal que eles formam lá, a gente entende que ela tá morta, quer dizer, eu entendi que ela não está ali de verdade, naquela... Primeiro... Eu achava que ela ia aparecer em algum momento. E quando ela aparece lá na Furnas, né? Naquelas Furnas, eu percebi que ela estava morta, que ela não está lá de verdade. Né? Mas antes daquele momento, eu achava que ele era gay. E depois eu comecei a pensar, não, acho que ele é bi, ou então ele só está muito sozinho. Está muito sozinho, só isso mesmo. E aí, concordo com você que o filme passa muito bem essa ideia de querer sair. Eu queria sair daquela cidade e eu nem moro lá. E apesar de ver, falo, nossa, isso aí parece muito cidade do interior mesmo, assim. Tá acontecendo, morreu uma pessoa e eles vão todo mundo para quermesse, vão todo mundo para São João, vai todo mundo para festa. Deixa eu ver aí. Que é uma coisa meio... Chama a produção. Exatamente. Eu comparei o filme com Temporada. Eu achei assim o filme, mais ou menos, eu acho que esse filme ainda tem tem um arco mais definido do que Temporada. Temporada eu demorei mais tempo para enxergar o arco do filme. E eu acho que esse filme, ele tem um início, meio e fim, assim, dá pra gente entender, né, o que tá acontecendo ali. Quais são as três partes do filme, do início, do meio e do fim. Eu consigo separar. Né? E aí, no final, eu acho que o filme tem um final. Eu acho que ele tem uma lógica, uma moral. Assim. Ele vai passar uma moral no final do filme. Né? Sobre você se encontrar, você se achar, você ganhar sua própria voz. Né? Depois que... Quando a luz apaga lá, né? A gente entende que ele fez o sexo e tal. E depois ele consegue ir dançar com a mãe dele lá no São João, né? Então, você consegue entender mais ou menos que ele se libertou. Parece que ele era meio preso, não queria estar próximo muito da ideia, da lembrança do pai e tal. E aí ele começa a se envolver com as pessoas de novo, né? Parece que ter transado lá com o cara faz com que ele se encontre na sociedade outra vez. Alguma coisa desse tipo. Então, acho que fica uma lição ou uma... Né? Tem uma mensagem para se passar. E, bom, por enquanto é isso, né? Eu acho que eu falei muita groselha.
Marcos, é interessante essa sua percepção. Eu tenho uma percepção um pouco diferente, assim, né? Desse final. Mas achei muito interessante, assim, essa sua colocação. Porque quando, a partir do momento ali, né, que ele tem esse encontro com a Jingle Jungle e o Julian, né, esse encontro meio transcendental ali, ele aparece na festa de São João, mas é uma cena muito... Eu acho que é a cena mais triste assim, do filme. É uma cena que eu, inclusive, me emociono sempre quando eu vejo, porque tem uma cumplicidade ali entre ele e a mãe, porque é muito triste. Assim, ele dança com ela, mas é uma dança de despedida. Assim, né? Ela olha para ele, ela toca nele, e depois ele sai e ela fica dançando sozinha, meio chorando. Ou seja, ela toma consciência ali de que ele não pertence àquele lugar e que ele vai embora, né? E a última cena tem ele, de fato, atravessando a ponte, né? E se perdendo, ele desaparece, né? Ele se torna fantasmagórico, assim, né? Uma fantasmagorização dele naquela virada do foco ali. Mas é tudo muito simbólico. Porque é tudo muito simbólico, porque, na verdade, ele meio... Se a gente for levar pelo lado racional, ele foi embora da cidade, mas ele vai embora sem nada, assim, né? Sem uma mochila, sem um transporte, sem... Ou seja, é tudo muito... É tudo muito simbólico ali dessa... ele partiu de alguma forma, quer seja uma morte carnal, ou quer seja um desapegar-se daquela cidade, de fato, mas é uma cena muito mais eu né, entendi muito mais como uma despedida, aquela aparição na festa, que é até meio surpreendente, assim, né, porque ele está bem longe, e de repente ele já está na festa, e de repente já está na ponte, como um simbolismo ali dessa despedida e dessa consciência da mãe de que ele está partindo, assim, né? Eu acho muito interessante, puxando esse gancho, é que você falou exatamente nessa questão de que as pessoas morrem, se jogam da ponte ali e as pessoas continuam festejando, continuam nos rituais ali, né, de festividades. Isso é muito interessante de pensar dentro dessa questão metafórica, né? Que as pessoas que estão naquela cidade, as pessoas que têm nome, as pessoas que estão conformadas com aquele lugar, elas têm a morte como algo, né, como por vir, assim, é algo inevitável, ou seja, eu vivo, cresço, caso, envelheço, morro. Então, assim, a morte é algo que é a única coisa que eles têm como perspectiva para frente, sabe? Então, eles não se sentem desafiados de alguma forma, né? E é muito... A única pessoa, de fato, que se mostra revoltada com essa morte, tal, com essas... que não quer visitar o pai, tal, é ele. Ou seja, ele não aceita esse porvir, essa determinação de que o que resta a ele é seguir naquele caminho e morrer. Então, essa partida, quer seja por saltar da ponte, ou quer ir embora dessa cidade, é um pouco romper com esse ciclo. O sumiço dele ali no final é muito simbólico, porque é o aceitar o devir, né? Ele vai sem nada, ou seja, ele vai sem nenhuma expectativa e sem nenhuma segurança, né? Ou seja, ele se lança ao devir, que de certa forma é um tipo de morte também, né?
Agora que você falou isso, né? Não, de fato eu tinha pensado no início assim, que ele tinha morrido naquela parte que ele vai sumindo ali. Ele aparece na ponte, eu pensei, ele morreu? Ele morreu e só tá, né? Porque não mostrou ele pulando da ponte. Mostra ele na ponte e depois ele some, né? Eu acho que tem... são muitas coisas, assim, para se entender, né? Então, eu tentei juntar o que estava exposto, né? Que é o contrário do que você acabou de dizer. Mas isso que você disse faz muito sentido, porque ele fala uma frase muito assim, forte, né? Ele diz assim, o cara que aparece para ele, que eu esqueci o nome, ele diz assim, tinha um doido na cidade, ele ficava andando no meio da plantação. E hoje eu entendo ele porque ele achou um meio de sair, né? E aí o menino pergunta para ele, então por que que voltou? Por que que você voltou? Você achou um meio de sair, se você entende, né? E aí faz todo sentido, quer dizer, você se matou, né? Então por que você tá aqui de novo? Porque você não... Aí, nesse sentido, eu acho que ele também se matou no final. Que ele saiu dali, assim, tipo, numa morte.
O que eu acho muito interessante é essa perspectiva dessa construção narrativa, né? Que não dá essas respostas completas, né? Ou seja, ela foge também do design clássico, não só por não ter essa incidente citante, esse conflito que é despertado, essa jornada do personagem, mas também porque ela é cheia de vazio, cheia de lacunas, né? É um pouco uma narrativa que dialoga tanto com o que a gente chama, né, nas aulas de mini-trama, que é essa trama que está muito mais investida no minimalismo das paisagens internas, dos processos de compreensão de si, e que nunca são completos, porque a pessoa nunca se completa, né? Ela está sempre em transformação. Então, é um fragmento desse processo de compreensão do personagem no mundo, né? Na busca da sua própria identidade, da sua sexualidade. Então, tem esse aspecto, né, mais minimalista, de não obedecer esses grandes parâmetros da jornada do herói, da jornada narrativa de jornada. Mas também é muito interessante porque trabalha muito com essa ideia de uma narrativa ritual, né? Ou seja, é um processo que eu tenho que entender comigo, ou seja, nenhuma pessoa ali fora consegue dar resposta para ele. Ou seja, ele que tem que... Nada que ele faça, né, nenhuma ação que ele faça consegue possibilitar ele de encontrar respostas. Então, é muito interessante porque esse tipo de narrativa é o que a gente chama de uma narrativa bem típica do cinema moderno, né? Do cinema ali feito a partir da década de 60, em que os personagens eles estão, são personagens meio errantes, que circulam pela cidade, que estão jogados no devir, né? Que não sabem para onde ir, que não têm as respostas e não sabem como encontrar essas respostas. Então, ficam circulando, ficam perambulando, ficam matutando consigo mesmo essa busca por alguma alternativa, mas o próprio personagem ele não tem motivação suficiente para buscar essas respostas, ou seja, é um personagem que está jogado no mundo, assim, que está errante, né? É o que o Deleuze ele tem um termo que eu gosto muito, que é o filme balada. O filme, o personagem ele fica circulando, ele fica, já que ele não sabe para onde ir, ele não tem um caminho, ele não tem um destino pronto, como as pessoas daquela cidade têm, ele fica circulando, ele fica dando voltas em torno de si mesmo. E a narrativa ela não vai para frente, porque ela não, esse personagem não conquista coisas. Ele só tem uma narrativa que aborda as dúvidas existenciais desse personagem e as dúvidas existenciais elas não se resolvem, né? Então é um processo cíclico ali que o personagem vive. Então quando ele parte ali no final, a gente não sabe de fato se ele partiu fisicamente ou se ele partiu ou se ele morreu ou se essa morte é simbólica ou se essa morte é uma desistência de lutar, ou seja, uma construção narrativa em que o espectador tem que preencher as lacunas a partir do seu próprio sentimento, né? A partir não só do que ele quer para aquela narrativa, mas do que ele, da forma como ele se identifica com aquela, com aquele ritual ali que é acompanhado. Então, pode falar.
Não, eu ia falar mais uma coisa baseando nisso que você falou. Eu lembrei de outro pedaço do filme que me deixou... Porque eu sempre pensei que o filme ia acontecer... Tem um momento que você deixa pra lá. Você sabe que não é sobre os dois amigos, né? O filme é sobre ele. Mas ficam naquela hora que eles... Depois que eles viram a mulher que saltou da ponte, na volta pra casa, o menino, o amigo dele fica rondando ele com a bicicleta. Depois ele sobe na bicicleta. E aí, quando ele chega em casa, ele sobe numa bancadinha, assim, e o amigo dele fica tirando foto dele, e eles param um pouquinho e se olham, e aí eu pensei assim, agora ele vai se declarar, vai acontecer alguma coisa e eles vão ter... E dá para perceber que existe um sentimento, né? Mas o sentimento também não fica desenvolvido como sendo um sentimento que não seja uma amizade, que seja mais do que fraterno, né? Fica assim, como se fosse muito irmãos, assim. Mas é isso, né, que você estava falando, que o filme não responde essas coisas. Ele não responde isso, né? Dá pra, fica na minha cabeça, assim. Existia um sentimento ali entre os dois, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente é um sentimento de paixão, né? Mas existia alguma coisa que eles não falam. Eles pararam, se olharam um pouco, ficaram se olhando, e depois ele falou, então, falou. E tchau, ficaram se olhando enquanto um vai embora. Né? Então, tem muita coisa que o filme realmente não responde.
Marcos, é muito legal isso que você falou, porque, de fato, né, o filme é cheio de não ditos. Né? E esse momento ele é um momento muito forte do filme, que é o momento em que ele acabou de falar que ele não ia na festa junina e que ele iria embora. Né? Então, também é um momento em que o Diego... Né, que é esse amigo dele, olha para ele, faz aquelas fotos dele saltando ali, né, como se ele vai dar o salto, ele vai embora. Né? Tem essa jogada, assim. Mas ele olha para ele e ele não diz, assim, ele não diz... Que, aí você entendeu como uma, talvez uma declaração ali, né, de um amor, tal, tal. Mas mesmo que fosse só uma despedida, eles não dizem, a coisa fica travada, né? A mesma coisa com a mãe na hora que eles dançam, né? Eles não falam, eles não se despedem, eles só se olham. Há uma consciência da partida, há uma consciência do não pertencimento, mas ninguém diz nada, né? A própria carta de despedida da mãe do Paulinho, antes de se jogar da ponte, ela fala, eu fui encontrar seu pai, eu deixei lasanha no forno, lasanha na geladeira. Ou seja, é tudo enviesado, né? Ninguém assume a falta de movimento que aquela cidade traz, né? Ou você se conforma e silencia, ou você encontra uma maneira de ir embora dali para conseguir colocar para fora, né, toda essa angústia. E é muito interessante porque a primeira frase do filme, quando tem aquele texto em over, né, que ele fala, a primeira frase do filme é: naquela cidade, cada um sonhava em segredo. Para evidenciar esses silenciamentos. Não é que as pessoas até não quisessem sair daquele lugar, mas as pessoas se conformavam com aquele universo, né? Com aquela perspectiva de que era isso, era morar ali, trabalhar, viver, morrer, e era isso que a vida me preservava para mim nessa existência, né? E é muito interessante, pegando esse gancho da conformidade, da não conformidade, aí eu queria fazer o gancho com a questão estética, né? Porque se a gente estava falando aqui dessa narrativa, que ela não é uma narrativa de jornada, não é uma narrativa que é cheia de conflitos que vão evoluindo, a gente encontra esse personagem que é um personagem errante, um personagem, né, que fica circulando pela cidade, que fica dando voltas, né, que não é um protagonista ativo de buscar soluções, né, mas de ficar nesse fluxo de consciência dele. E é uma questão que eu acho muito interessante, que é como isso é trabalhado na estética. E o que eu falei lá no início, né, de como filmar a melancolia, de como filmar o infilmável, assim, né? E aí tem um conceito também que eu acho muito legal, e aí eu vou voltar ao Deleuze, que eu sei que a Ana detesta, mas é desse livro aqui, A Imagem Tempo. Deleuze é um dos meus teóricos favoritos, e a Ana... Quer falar, Ana, do seu ódio pelo Deleuze? Deleuze tem um conceito que eu acho muito interessante, sobre esses filmes, né, de errância, esses filmes da imagem-tempo, é que já que o personagem ele não sabe o que fazer, já que ele não age, né, já que ele não luta para resolver as coisas, ele, então, o que resta a ele é ressignificar o espaço a partir de novas situações óticas e sonoras. Então, já que eu não sei o que fazer, eu começo a olhar as coisas de uma forma diferente. Eu começo a ouvir as coisas de uma forma diferente. Ou seja, já que eu não me conformo em viver nesse lugar, eu tenho um olhar diferenciado para esse lugar. E eu vou explorar isso na minha construção, né, de experiência estética. E esse filme é muito interessante porque tem esse fluxo, né, essa indiscernibilidade entre as imagens videográficas e as imagens reais, né, e as imagens objetivas, digamos assim, né? Não que as imagens videográficas não sejam reais, mas há esse fluxo, né, entre essas duas estéticas. E é muito interessante porque esses vídeos que a Jingle Jungle faz, né, que o Julian faz e que ele acessa pelo computador, eles começam o filme de uma forma muito objetiva. Ou seja, a primeira cena a gente vê ele assistindo os filmes, os vídeos. Mas ao longo do filme, isso começa a se confundir. Tem vários momentos em que as imagens videográficas elas entram sem necessariamente que o personagem esteja assistindo aquilo. Então, a estética ali daquela... É como se o olhar do personagem ele vai acessando novas formas de ver e de ouvir que estão em sintonia com aqueles personagens que partiram, que as coisas começam a ser incorporadas no dia a dia. Então, começa a ter uma indiscernibilidade entre o que é flashback do personagem, o que é vídeo que ele está assistindo e o que é, inclusive, imagens que se tornam videográficas na imaginação dele. Porque, não sei se vocês lembram da cena final, que eles estão lá no, na, aquela base de energia elétrica, e aparecem os três juntos, abraçados, e tem umas imagens videográficas disso, como se aquilo estivesse sendo filmado, com uma estética e com um som de gravação. Só que aquilo está se produzindo naquele momento. Então, de quem que é aquele ponto de vista videográfico, né? Então, é como se ele fosse se virtualizando a partir dessa contaminação com a estética dos vídeos da Jingle Jungle e do Julian, que representam um olhar diferenciado para aquela cidade, né? Que não é um olhar tradicional, não é o olhar do centro, não é o olhar da paisagem objetiva. Então, eles ressignificam nos vídeos essa nova forma de olhar para aquele lugar que não é o olhar tradicional. Então, isso se encaixa muito dentro dessas situações óticas e sonoras que o Deleuze traz como próprios da imagem-tempo. Já que eu não consigo encontrar soluções, já que eu tenho que resolver as coisas comigo mesmo, o que me resta é olhar as coisas e observar as coisas, contemplar as coisas de uma outra forma, né? Ou seja, uma contaminação estética da minha angústia no mundo. O mundo é contagiado por esse meu estado de alma melancólico. E o filme é muito interessante nesse sentido. E por isso que eu acho que a incorporação da Tuani Eggers ali, como essa fotógrafa que trouxe essas fotos para o filme e que acabou sendo a pauta de toda a direção de arte, é muito interessante, porque ela constrói um olhar absolutamente etéreo. Ela já morava naquela cidade, ela já tinha esse olhar mais etéreo, né? E isso representa totalmente o estado de alma do personagem, por isso que foi incorporado em todo o filme. Não sei como isso bateu em vocês, assim, se vocês acham que fotografia ou mesmo a direção de arte consegue comunicar, né, esse estado de alma, esse olhar para a cidade de forma diferenciada, digamos assim. Né? Não sei se alguém quer falar. Bora falar, galera. Bora estar aí. Um debate. Senhor Kenzo, quer falar?
Eu fico com medo de falar e só sei o que eu vou falar.
Nada, estimula as pessoas.
Se quiser falar, pode me atropelar, pode falar. Tá. Isso aí eu queria dizer isso, que o áudio é muito bem desenhado. Eu já estava falando aqui. Quem está falando aqui? O livro é legal, mas ele achou difícil. Eu ia falar do áudio, ia falar assim, poxa, é tão bem desenhado que você se sente dentro daquela cidade, sabe? É muito bem, você fica vendo os grilozinhos, assim, os sapos, né, na noite, tudo é muito envolvente. A fotografia faz a gente pensar que o filme nem é daqui, né? Eu fiquei pensando que o filme não era daqui, realmente, eu não sei como dizer, mas o sol não tem muita... O dia não... Tipo como se ele tivesse tirado um pouco do brilho do dia, sabe? Então, você consegue entender que aquele lugar é um lugar melancólico. Apesar de ser um lugar de uma natureza muito bonita, é um lugar melancólico. Você fica querendo, não querendo ir para aquele tipo de natureza. Você olha e fala, poxa, eu não queria morar aí. Então, foi muito bem construída a fotografia que eu ia falar.
Falando um pouquinho dessa questão do áudio, tem uma trilha sonora bastante, bastante intensa, né, no filme. Tem ali o Bob Dylan, claro, né, que é o carro-chefe da narrativa. Mas também tem essa ideia de... Tem o Nello Johan, que canta várias outras músicas ao longo do filme, que tem um estilo muito próximo do Bob Dylan, assim, né? E é muito interessante porque essas músicas elas não foram compostas para o filme, elas já existiam. E é um cara que mora lá, um músico da região, que era amigo do Ismael Canepelli, que foi quando eles foram para lá escrever o roteiro, eles descobriram entraram em contato com esse cantor e eles escreveram um roteiro escutando essas músicas. Então, é muito interessante porque essa trilha ela não foi pensada, ah, vamos fazer o filme e depois vamos pensar as músicas que vão incorporar esses filmes. O roteiro ele foi escrito ao som daquelas músicas para tentar captar aquela energia, né? aquela melancolia ali daquelas trilhas. E a trilha é toda em inglês mesmo, porque tem uma grande influência também, né? Não sei se vocês conhecem lá no interior do Rio Grande do Sul, mas é uma grande influência.
Eu não sabia nem a língua que ele estava falando.
Oi? Marcos, não entendi.
Eu não sabia que língua que eles estavam falando. Falava, mas que língua é essa que esse povo está conversando aí? Que não era inglês, né? Era outra coisa que eles estavam falando.
Não, as trilhas, a trilha é em inglês. Mas, por exemplo, tem os avós dele, né, que falam com sotaque alemão muito forte, assim, né, porque é uma forte migração alemã. Assim, né? Então, os avós, e mesmo aquela a trilha da festa junina, né? A trilha da festa junina é em alemão. É muito forte isso. Então, oxi, como assim? Relaxa. Então, percebam que tem essa construção assim, também de contaminação também no, na questão do som, né? O som não foi pensado depois, né? A trilha não foi pensada depois. Ela foi já pensada no próprio processo, tentando captar essa atmosfera que as próprias músicas de quem vivia lá e de quem escrevia sobre estar lá foi trazida à tona. E que eu acho também muito interessante, pegando esse gancho do som, é o que eu acho que a Lai traz, né? Que é a ideia do silêncio. Né? Como o filme é silencioso e não é ao mesmo tempo, né? Porque a gente sabe que não existe silêncio no cinema, né? Existe o efeito silêncio. E como essa ideia das corujas, dos grilos, dos cachorros ao fundo constroem essa dinâmica silenciosa. Mas eu queria destacar um minuto que eu acho fantástico desse tratamento do som, que é o momento em que eles voltam ali do trilho do trem, que eles acabaram de fumar maconha, tal, tal, e eles sentam na frente da casa do Diego, e é um momento prévio ao que o Julián volta. Né? E aí teve um momento que tem um monte de grilo, tal, tal, né? E chega e de repente some tudo. Somem todos os barulhos dos cachorros, dos grilos, e eles se olham, assim, o Diego e o menino sem nome se olham e pensam o que está acontecendo aqui, e daí de repente os sons voltam. Não sei se vocês perceberam isso, né? Digam aí. Os sons voltam e daí aparece o Julián, que é como se fosse quase um buraco no tempo, assim, né? Uma suspensão do tempo, onde esse cara que se jogou da ponte, né, retorna dos mortos, assim, digamos, né? Porque ele se joga junto com a Jingle Jungle, mas ele não morre, né? Ou ele morre e volta, não sei, isso fica em aberto. Mas há esse momento de suspensão trabalhada no som que é muito interessante, assim, essa construção de suspensão de tempo que é muito bem construída. Assim. Bora lá, Ana pergunta, né? Quais sensações vocês tiveram ao assistir o filme? Bora aí falar um pouquinho, galera. Minha garganta já está...
Mike, antes de você mudar de assunto, antes da galera falar, eu só queria fazer uma pergunta. Eu não entendi por que o amigo do menino sem nome ficou com raiva quando o cara volta. Nesse momento aí, que ficou tudo em silêncio. Aí o amigo do menino sem nome ficou com raiva, assim. Ele teve que impedir o amigo dele de ir pra cima do cara. Eu não entendi. Ah, era irmã dele.
A Jingle Jungle é a irmã dele.
Entendi.
É a irmã dele. E a professora, no dia seguinte, a professora de química, é a Marlene, né, que tem nome, né, a Marlene é a mãe dos dois. E é uma cena muito forte, assim, né, porque ele está lá na prova, e ele começa a desenhar na prova, e fica a Marlene aparece, e com um olhar muito, muito, muito melancólico, assim, muito, muito triste, mas também não fala nada, assim, né? É aquela coisa, a cidade, ela silencia essas dores, né? Ela transforma toda essa esfera da dor em um segredo, né? Ela não coloca para fora, né? Ela engole tudo, né? Por isso que essa angústia, ela extrapola no ar, né? As pessoas não dizem o que elas sentem, né? Cada um sonhava em segredo, né? Mas essa revolta tem a ver por ser a irmã dele. No livro é um irmão. Jingle Jungle, é o mesmo nome, Jingle Jungle, só que é um rapaz. Bora lá, galera. Me remete à adolescência e todos os sentimentos dessa fase, desde as questões mais existenciais e questões de pertencimento. O caso do não pertencer, que é bem abordado no filme. E essa tentativa de fuga como um todo. É muito interessante isso. Eu estava fazendo uma reflexão sobre essa questão, né, e estava lendo um pouco sobre melancolia, assim, né, para discutir com vocês, assim. E é muito interessante que a grande sacada do personagem é querer sair daquele lugar, querer ir para a cidade grande, né? Mas eu estava lendo um pouco sobre isso, né? Sobre a melancolia nas cidades grandes. E achei muito curioso essa questão, porque... Até anotei aqui, deixa eu ver aqui. Porque na cidade pequena o silêncio coloca questões, né? E no ir para a cidade grande tem a ver também com um desaparecimento, assim. Porque na cidade grande você se torna mais um, né? Não é que você é compreendido, mas o seu não pertencer, ele é compartilhado sentimentalmente, emocionalmente, assim, né? É muito... Notei aqui, né? Não pertencimento versus anonimato. Cidade pequena versus cidade grande, cercado por tudo e por todos, e mesmo assim longe de tudo e de todos emocionalmente, né? A sua solidão é só mais uma, né? Você não é o alienígena da cidade. Você é mais um incompreendido, assim, digamos, né? Então, essa relação entre melancolia e cidade grande e metrópole, ela é muito interessante de trazer uma reflexão, assim. Não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Se vocês são de cidade pequena, se vocês... Eu acho interessante como, por exemplo, a saída a partir da internet, né? Longe é o lugar onde se vive de verdade, né? No meu caso, por exemplo, todo o contato das novas culturas veio a partir da internet, com o contato de outras pessoas. Sim, a internet é o refúgio. E esse é lugar seguro também, né? Porque, na verdade, é sempre uma ausência, né? Você joga ali as questões, mas você não vive elas de fato. Então, é um lugar seguro para as angústias, digamos assim. Durante o filme, eu senti expectativa. Eu queria saber onde ia dar e uma melancoliazinha. Mas eu gostava deles, do menino sem nome e do amigo. Eu acho que ele consegue criar essa empatia, assim, né? Mesmo que você não seja uma pessoa melancólica, e eu não acredito que exista alguém que faz cinema que não seja melancólico, né? Porque só se faz cinema porque se é melancólico. Polêmicas! O que você acha sobre isso, Ana? O que você acha sobre a relação entre cinema e melancolia?
Não sei, eu acho que as pessoas que fazem cinema normalmente têm alguma coisa aí que querem se expressar e devem ser meio, não diria burras, assim, mas são pessoas que parecem que não têm muito contato com a realidade, assim, no sentido de achar que dá realmente para se expressar fielmente com o cinema, de você entrar no cinema e falar, ah, vou fazer um cinema de arte, vou viver disso e essa vai ser a minha vida. E provavelmente não vai ser. Então, eu acho que a melancolia talvez venha dessa parte de você querer fazer algo e você, para viver, não conseguir fazer isso, entendeu?
E você acha que vem da frustração, né?
É.
É, eu não sou tão pragmático assim como você, não. Eu não acho que a melancolia ela vem da frustração. Eu acho que a melancolia ela vem do próprio processo de criar, né? Você, ao você se propor criar algo, por mais que o cinema você faça em contato, né? Faça em grupo, tal, há sempre um momento da criação solitária, das ideias, né? Da elaboração das ideias, tal. E ao se colocar nesse estágio de criação, de questionamento, isso já te traz uma carga melancólica, assim, porque você está se colocando em risco, digamos assim, né? Você está se expondo, você está se expondo ao mundo, né? No sentido de entender a arte como ali uma expressão, toda a reflexão sobre si carrega algo de melancolia, assim.
Mas aí
a pessoa tem uma autoestima muito grande e aí ela não passa só. Ela só acha que
mas é porque eu acho que depende de quem é a pessoa que a gente está falando que faz o filme, entendeu? Então, essas pessoas que fazem cinema. Porque é isso, né? Todo mundo, tipo. O filme é feito de milhões de pessoas, então. Nem todo mundo vai ter essa melancolia, nem todo mundo vai passar por esse processo. Mas.
Ah. É.
Mas tem um filósofo aí que eu tava lendo, ele fala que o momento que você começa a criar alguma coisa, você tem fé no seu processo de autoria, de escrita, de alguma coisa assim. E no momento que você coloca isso no mundo, você passa a ver isso como uma mancha. Tipo, qualquer errinho é uma mancha que você criou e aquilo não pode mais ser desfeito. Então, qualquer coisa que poderia ter sido mudada no seu filme nunca mais vai poder ser mudado e as críticas virão e os elogios virão, mas você sempre vai ter aquela mancha na sua cabeça, né? Aquilo que vai ficar ali batendo. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mãe da...
Não é uma pergunta para se responder, é um debate aqui para se pensar coisas.
Não sei, o por que a mancha? Não, ele faz uma... ele faz uma comparação com um filme que uma outra pessoa fez e que aparecia uma mancha na película. E aí, e ninguém nunca tinha visto essa mancha naquela película, ninguém perguntava. E o diretor do filme para sempre ficava falando da tal da mancha e odiava o filme porque tinha um frame que tinha a tal da mancha. Então, ele fala que para sempre você vai ver manchas na sua obra, você, coisas que ninguém nunca vai ver, você vai ver esses pequenos erros que nunca vão poder ser desfeitos, assim, porque já foram pro mundo. Mas, em relação ao filme,
Mas quem é esse filósofo, Ana?
É o Blanchot. Eu vou escrever aqui. Em relação ao filme, a gente fala muito sobre não pertencer e tudo mais. E quando eu assisti, a sensação que eu tinha era de pertencimento. Exatamente pela sensação dele de não pertencer, você sente, tipo, ah, esse grupo de pessoas, né? Esse personagem que não pertence. Ah, eu pertenço a esse grupo de pessoas que não pertencem, tipo, essa melancolia também. Eu acho que é um filme muito mais de sensações, assim, exatamente, de me identificar com esse personagem, de querer sair de Brasília e ir para São Paulo. Quem nunca quis sair de Brasília e ir para São Paulo, né?
É, vamos ver. Isso é curioso. Acho que o nosso tempo está acabando, mas eu queria ainda falar duas coisinhas que eu acho importante aqui sobre esse processo do filme, sobre o que ele estimula, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante do filme, dentro de toda essa parada que a gente está conversando, né, de o personagem, ele acessa, de certa forma, uma vidência, porque ele começa a olhar a cidade de uma forma diferente, que dialoga com o que, os vídeos, né, que eram produzidos pela Jingle Jungle, pelo Julian. Eu acho muito interessante essa ideia de que o filme, ele confunde um pouco, torna totalmente indiscernível, né, o que que é memória e o que que é imaginação, né? E é muito interessante isso, porque a partir do momento que ele vai se contaminando por aquela estética dos vídeos, ele começa a criar essas paisagens íntimas, assim, né? Então, a gente nunca tem certeza se as coisas, de fato, sucederam, né? Tipo, tem um momento belíssimo, que é o momento em que ela coloca o disco do Bob Dylan e deita do lado dele, e tem aquele jogo de reflexos com o guarda-roupa. E a gente não sabe se, de fato, aquilo ali é um flashback, se aquilo ali é uma memória, ou uma memória real, né? Ou se é uma projeção dele, ou se é um encontro meio sobrenatural, uma questão meio etérea. E também não importa, na verdade, saber se isso é verdade, se isso aconteceu ou se não aconteceu, né? Então, tem no roteiro tem uma conversa deles que foi cortada do filme, né? Porque no roteiro a Jingle Jungle, ela fala, ela conversa com ele. E no filme não tem. E ela não fala nada. E tem uma conversa entre os dois em que ela fala o seguinte, eu vou ler bem rapidinho. Ela fala assim, ó, me dá vontade de estar em outro lugar. Uma coisa estranha, saudade. E ele pergunta, saudade do quê? E ela responde, de coisa que eu nunca fiz, de coisa que eu nunca vivi. E ele questiona, e como é que tu tem saudade? E ela, então, finaliza, né? Tu nunca sentiu saudade de uma coisa que tu nunca viveu? Dá uma angústia. Então, toda essa questão de querer partir dali, toda essa questão de criar esses vídeos, né? É de construir essa realidade paralela, né? A própria ideia dos vídeos é muito interessante, porque o vídeo, ele foi produzido no passado, mas toda vez que ele é acessado pela internet, ele se torna presente, né? Ele é presentificado. Então, ele questiona um pouco essa ideia do que é memória, do que é passado, do que é presente, do que está acontecendo agora, porque eu estou acessando pela primeira vez, do que já aconteceu. Então, esse fluxo entre memória, imaginação, projeção, subjetividade, ele é muito instigante, assim, porque ele produz essa memória a partir de paisagens internas, né? A partir de estados de alma que o fazem configurar essa vivência, uma saudade do que ele nunca viveu, ou seja, o que talvez ele nunca tenha encontrado essa garota de verdade, mas ele criou uma situação que se tornou memória, digamos assim, né? Se tornou uma memória para ele. E aí, pegando esse último gancho, que é a última coisa que eu queria falar, que tem tudo a ver aqui com o que a Lai traz, é a questão de como representar isso visualmente, né? Então, os planos de câmera que a Lai coloca, né? Também são muito bem compostos, desde os mais abertos, que promovem essa sensação de solidão, e também os planos mais fechados, que exalam esse sentimento, esse interno personificado. Tem uma coisa que eu acho muito interessante na linguagem do filme, que é a questão do desfoque, né? Como ele trabalha, como o filme insiste nessa questão de desfocar constantemente. Eu com essa ideia de o que eu vejo e o que eu não vejo, né? O que se mostra e o que se não mostra, o visível e o invisível, que é esse plano também do virtual e do real, né? O real objetivo e o real virtual, né? Que é, tem uma cena, inclusive, que ele está caminhando na ponte e ele para e aparece ela do outro lado da ponte, mas ela virtual, ela com a textura do vídeo. E eles se encaram durante um momento, e a gente não sabe se aquilo ali existiu de verdade ou se são os tempos que estão se sobrepondo, o tempo dela com o tempo dele, né? Ou se aquilo ali é a imaginação dele, ou se ele está projetando um vídeo na frente dele, projetando mentalmente, né, um vídeo. Então, tem essa questão do visível e do invisível, que é trabalhado a partir dessas texturas e do desfoque, mas tem muito, 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 muito forte, assim, é a questão da descentralização e do campo esvaziado, que a gente chama no cinema de espaço negativo, né? O espaço sem nada acontecendo. Então, é muito interessante porque essa ideia de trazer o personagem para o canto da tela e trabalhar o vazio traz toda essa dimensão, né, do interior do personagem. Tem, para destacar um plano que eu acho belíssimo, volto no plano da professora, né, na sala de aula. A professora está bem no cantinho com aquele olhar absolutamente triste, né, porque a filha dela morreu e tal. E o campo totalmente esvaziado assim, do lado dela, mostrando, né, tentando, de certa forma, dimensionar esse vazio que ela está sentindo. E é muito interessante essa ideia do valorizar esse espaço negativo, porque a gente valoriza um tempo morto, né? Um tempo em que nada acontece, um tempo em que se arrasta, e que tem tudo a ver com o tempo daquele lugar. Então, acho que o filme ele consegue traduzir muito bem essa dilatação daquelas pessoas que estão só esperando a morte delas, estão só vivendo porque tem que se viver e o que resta para elas é a morte ali mais para frente, dentro dessa ideia do esvaziamento do campo e do tempo morto, o tempo que nada acontece, essa dilatação temporal dos planos. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente pensa isso, que é um filme que não está... Ele é uma potência não somente pela história, né? Essas questões não estão no roteiro, essas questões são questões de direção mesmo, de olhar, né? De construção do filme que tenta pensar uma estética contagiada pelo estado de alma dos personagens. É como se o que os personagens sentissem contagiasse a direção de arte, contagiasse a direção, contagiasse a fotografia, contagiasse tudo, assim, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o filme consegue transmitir isso muito bem. E aí, palavras finais aí, o que vocês acharam? Vocês acham que a linguagem do filme traz isso mesmo, não traz? Carol, nunca mais vai me chamar, porque ninguém conversou comigo, só fiquei falando aqui. Silêncio, ó. A gente está vivendo um momento os famosos dos dentes da morte. Assim. Vou para o cantinho do enquadramento, assim, para deixar um espaço vazio. Para entrar na linguagem do filme. E aí, galera? A próxima eu entro. Hoje foi corrido para a marca. Você tem microfone, Kim, você pode ir. Dá seu depoimento. Nada, galera. Marcos, salva a galera aí. Dá um depoimento final.
Eu vou ser a carta coringa. Foi muito legal, gostei. Eu não tinha... Ele me deu uma... O filme me deu uma perspectiva diferente. Eu acho que eu precisava de um filme assim para eu ver que existe um cinema diferente no Brasil. Eu tenho muito... Eu preciso continuar quebrando isso em mim, sabe? Mas eu acho que um pouco de preconceito com o cinema brasileiro. E eu gostei bastante do filme. Eu achei ele mais intrigante depois que... Eu achei ele intrigante, mas eu achei mais intrigante depois que eu conheci a história toda, que você foi contando, todas as coisas que... Todas as curiosidades do filme. Eu não tinha visto, foi a primeira vez que eu tinha visto, que eu vi esse filme. E eu acho muito legal poder ver coisas desse tipo, assim, né? Com essa qualidade, não só estética, né? Mas uma qualidade narrativa, assim. A gente consegue ficar falando sobre o filme um tempão. Eu acho que se a gente ficasse aqui mais tempo, a gente, né? E a galera, se não tivesse tão acanhada, a gente ia falar muito mais sobre o filme, porque... É um filme que rende, né? Pra gente conversar. Tem muitas camadas, né? E parabéns pela sua estreia. Eu gostei muito. E a próxima vez quero ver a Paulinha falando e a Joyce também. E toda a galera e o Kenzo também. E é isso. Parabéns pela sua estreia.
Obrigado, Marcos. De fato, é um filme realmente com muitas camadas, né? Eu acho que é muito interessante quando a gente se propõe a pensar esses filmes que não fogem do design clássico, porque nessas conversas a gente vai acessando possibilidades de interpretação, que não quer dizer que a minha interpretação é a correta, né, ou de alguém. Acho que o filme permite essas ramificações aí, e é muito interessante esses espaços de diálogo, né? Só vou ler aqui os comentários finais, né? A Laia fala, minha única crítica é que não sei se foi porque não assisti, sem ser no cinema, conheci o filme bem depois, mas eu tive problemas de muitas vezes com a captação de áudio de alguns diálogos. Eu não sei, porque eu já assisti tantas vezes, eu acho que já sei até de qual os diálogos, então eu não sou a melhor pessoa para comentar isso. Mas eles falam bastante baixo, assim, em vários momentos, né? Na minha tese, eu estava revisitando a minha tese. Na minha tese eu analisei a intensidade das falas. Fiz um gráfico das intensidades da fala porque eu descobri uma tabela que dizia que as falas mais intervaladas e a fala com determinada intensidade indica tristeza, indica melancolia. Um estudo que foi feito em Barcelona, que tinha tal tonalidade, tal intervalo corresponde a tal sentimento. Então, eu media as intensidades das falas do filme, e eles falam bem baixo, assim, né? É bem diferenciado nesse sentido. Mas é um filme muito bem construído como um todo, e o maior acervo, acho que é justamente consegue trazer bem sua proposta e com muitas camadas, como o Marcos diz. Gostei dos diálogos, até a gente meio que participa de tão natural, que é uma linguagem bem jovem, adolescente. Você pensa, realmente falaria isso desse jeito? Isso tem muito a ver com a forma como foi construído, né, nessas oficinas, né? Ou seja, muitos desses diálogos foram retirados dessa oficina em que eles eram estimulados a criar situações próximas do filme. Tem mais cineclubes? Terá mais cineclubes por aqui no Zoom? Porque se tiver, eu quero participar mais vezes. Aí a Ana vai fazer o relato aí no final. Meu Deus, como trabalhar no nível do Mike? Poxa, meu nível do Mike, nível abaixo de zero. Ana, então, galera, muito obrigado pela presença. A Ana vai fazer todas as finais aqui de divulgação. E obrigado aí por tudo, pela
gente. Conta. É isso aí, todo mês vai ter cineclube, a gente tem um clube do livro também. Quem quiser participar, é só mandar um e-mail aqui que a gente coloca na lista, aí vocês recebem os e-mails e tal. A gente vai mandar texto, mensagem, essas coisas também, se vocês não tiverem ainda. E a proposta é que a gente consiga trabalhar... tanto no Cine Clube quanto no Clube do Livro, uma mesma temática, e aí a gente debate sobre isso nos dois. Então, se algum de vocês não tiver aí, é só mandar o e-mail aí, ou então procurar a gente no Instagram, que é o relatar_se. E é isso.